se quiserem dar uma telefonadela a algum colega. Sim, dois deputados. Bem, muito boa tarde a todos. O Presidente Marcos Perestrelo vai chegar atrasado e por isso pediu-me que iniciasse a reunião por ele. E vamos iniciar com o ponto 1 da ordem de trabalhos. Cumprimentar antes de mais também os seus deputados, que já não vejo há algum tempo. Alguns, eu não tenho estado presente nas reuniões da Comissão de Defesa, dado alguns condicionalismos de saúde que tenho e que este momento de Covid potencia e, portanto, só tenho vindo mesmo aos plenários e não tenho estado presente. E, a pedido do Presidente Marcos Perestrelo, hoje desloquei-me para o substituir nesta primeira fase da reunião. Passamos então ao primeiro ponto da ordem do dia, apreciação e votação das atas números 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Portanto, são já muitas atas. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre o teor das atas. Senhores deputados, ninguém se quer pronunciar. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, distribuição de iniciativas legislativas, portanto, tem a ver com a nomeação dos relatores. Projeto Lei número 383, alteração à Lei de Programação Militar para responder às prioridades do país. É a primeira alteração à Lei Orgânica de número 2 de 2019 e cabe ao PSD indicar o relator.
Obrigado, Sr. Presidente. O relator será o deputado Carlos Eduardo Reis.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora para o projeto de lei número 436, que aprova a orgânica da Polícia Marítima e cabe ao Partido Socialista a indicação do relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o deputado Jorge Gomes.
Sr. Deputado Carlos Gomes. Muito obrigado, Sr. Deputado. João? Ai, Jorge Gomes. As máscaras impedem a perfeita. Passamos então para o projeto de lei número 437, apresentado pelo PCP, sobre a Autoridade Marítima Nacional e cabe ao Partido Social Democrata a indicação do relator.
Sr. Presidente, em funções, em exercício, o relator será o deputado Paulo Muniz.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Projeto-Lei número 443, do PEV, garante assistência a banhistas em praias onde não existe concessionário e cabe ao Partido Socialista a indicação do deputado relator.
Sr. Presidente, será a deputada Lara Martinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será a deputada Lara Martinho. Passamos ao ponto 3. Discussão do projeto de resolução, PGR número 484, apresentado pelo Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo que proceda à correção dos mecanismos de progressão de carreiras dos militares das Forças Armadas, profissionais da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana e irá ser apresentado pelo Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos, a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar Sr. e Srs. Deputados, Sr. Comendador. Antes de passar aqui à apresentação do projeto de lei, do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, queria endereçar as minhas condolências ao PSD pelo falecimento do nosso ex-colega, deputado, o Sr. Luís Pimentel, que soube que ele faleceu. Portanto, lamento, que era sempre uma pessoa de bom trato e que cordial aqui nas nossas relações na Comissão de Defesa. Muito obrigado. Relativamente a este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, que acompanha uma petição que também já foi discutida aqui nesta Comissão de Defesa, projeto de resolução esse que, à partida, passará para a próxima sessão legislativa, tendo em conta que pensamos que será aí que será, irá a plenário a petição que também aqui já discutimos. Esta petição recomenda, este projeto de resolução recomenda ao Governo que proceda à correção dos mecanismos de progressão de carreira dos militares das Forças Armadas, profissionais da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana. Bom, como diz aqui o nosso projeto de resolução, houve um conjunto de sucessivos cortes e congelamento de carreiras ao longo de vários governos, com grande incidência durante o governo PSD-CDS. Os militares também não foram uma exceção à regra, e os elementos da Polícia Marítima e também da GNR, e sofreram esses cortes e congelamentos, especialmente entre 2011 e 2017. Como aqui diz, efetivamente foi promulgado o Decreto-Lei nº 65 de 2019, de 20 de janeiro, já pelo, portanto, o ano passado, e que efetivamente mitiga os efeitos do congelamento ocorrido entre 2011 e 2017 nas carreiras, cargos e categorias, portanto, deste pessoal, e que acaba por prejudicar, portanto, estes elementos, portanto, dos militares, dos elementos da Polícia Marítima e dos profissionais da Guarda Nacional Republicana. Isto, de modo geral, acompanha também as reivindicações dos peticionários, e como nós temos aqui, ao se assumir que a carreira militar e a carreira docente seriam análogas da parte do Governo, portanto, ignora-se o facto do sistema de progressão na carreira da classe docente ser inteiramente distinta da classe militar. Portanto, tem especificidades próprias, que nós também reconhecemos, que não era de bom tom que fosse feita, portanto, essa analogia. Por outro lado, também nós defendemos que haja a recuperação integral da contagem do tempo de serviço, estes profissionais, com certeza, portanto, não concordando, efetivamente, com o disposto portanto, na lei, no Decreto-Lei nº 105 de 2019. E, como nós dissemos, entendemos que o Governo, portanto, deverá ter uma atenção especial também para estes elementos e que proceda à correção dos mecanismos de progressão de carreira dos militares das Forças Armadas, como também dos elementos da Polícia Marítima e da Guarda Nacional Republicana. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos. Passávamos então agora à discussão por parte dos vários partidos. O Partido Socialista, se quiser pronunciar.
Sr. Presidente, agradeço que me tenha dado a palavra. Já agora. O Partido Socialista não vai aqui hoje antecipar uma discussão que será para a próxima sessão legislativa, como o Sr. Deputado João Vasconcelos referiu, que provavelmente será devido ao agendamento em plenário, mas gostava naturalmente de poder dizer que a questão da progressão das carreiras e do descongelamento foi uma questão que ficou resolvida para nós na legislatura passada. E ficou resolvida mediante as condições e o condicionalismo que o país vivia e que o país vive do ponto de vista também financeiro. Nós temos a certeza que a Defesa Nacional procurou fazer todo o esforço possível, cumprindo, enfim, uma premissa, que é o descongelamento das carreiras para os militares das Forças Armadas, como se fez para as outras carreiras especiais da Administração Pública e para a carreira geral da Função Pública, mas a verdade é que nunca houve um compromisso público, nem constou alguma vez do programa, nem do anterior Governo, nem do atual Governo, a contagem integral e a recuperação integral desse tempo de serviço. Por isso, o Partido Socialista acredita que o anterior Governo, através do Decreto-Lei 65 de 2019, encontrou uma fórmula justa de praticar com equidade um esforço devido, um reconhecimento devido também, naturalmente, aos militares das Forças Armadas, que se coaduna com, no fundo, o estado financeiro e as capacidades do país. Não gostava de aproveitar este momento e, seguindo o repto do Sr. Deputado João Vasconcelos, para também endereçar, naturalmente, ao Partido Social Democrata as mais sentidas condolências pelo falecimento do nosso antigo deputado e antigo colega da Comissão de Defesa, Luís Pedro Pimentel, que foi sempre um homem vertical, leal, correto, participativo e que muito dinamizou e muito ajudou na qualificação dos trabalhos desta Comissão na 13ª Legislatura. Por isso, os nossos pesarosos sentimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Passava agora para o Partido Social Democrata, Sr. Deputado Ana Miguel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me também agradecer as palavras carinhosas que, sobretudo de humanas, que foram aqui trazidas sobre a perda demasiado rápida de uma pessoa que também tanto deu a esta casa e aos portugueses. E, portanto, o nosso voto de pesar também dará entrada noutras comissões e, portanto, já, segundo a informação que tive, também já o foi. É uma forma de singelamente homenagearmos o nosso colega e amigo. No meu caso pessoal, posso também dizer isso, o Pedro. E passando à discussão do diploma do Bloco de Esquerda, aqui apresentado na sequência da petição apresentada por um conjunto de pessoas que endereçaram aqui um pedido a esta Casa, dizer que, sem prejuízo de, evidentemente, para plenário, que será o local onde se fará exatamente a tão necessária discussão desta pretensão, não podemos deixar de dizer que, independentemente daquilo que for o resultado, manifestar para já a pertinência de algumas das questões aqui colocadas, designadamente sobre a diferença entre a carreira militar e a carreira docente. Até eu, como docente universitária, o posso aqui de forma clara assegurar isso. Realmente é diferente e, portanto, julgo que será, é sempre oportuno, também nem que seja para servir de esclarecimento aos próprios peticionários das suas pretensões e, portanto, eventualmente, e se for o caso, discutirmos e percebermos onde é que estão as diferenças e se efetivamente está ultrapassado ou não e, portanto, esta seria, no fundo, o destaque que me parece que seria pertinente agora fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Já agora, sobre os sentimentos que foram dados pelos diversos partidos, o Presidente Marcos Perestrelo disse-me que iria também endereçar esses sentimentos em nome da mesa ao Partido Social Democrata. Gostaria de ser ele, mas uma vez que estamos já no final da reunião e os partidos também já todos falaram nesse assunto, em nome da mesa gostaria de endereçar ao Partido Social Democrata os sentimentos pelo falecimento do nosso colega Luís Pedro Pimentel, que eu em nome pessoal lidei, quer nesta Comissão, quer na Assembleia Geral da NATO, quer também na OSCE. É de facto um homem que durante estes mandatos esteve sempre ligado à defesa, um homem atento aos problemas das Forças Armadas, aos problemas da sua região de Trás-os-Montes, aos problemas do país e, portanto, dada também era com grande consternação que verificámos o seu falecimento. Passamos então para o ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para audição do Sr. General Luís Araújo sobre a situação da Zogma e dos atuais representantes do Estado na administração daquela empresa, ter em conta a programação dos trabalhos, isto tudo bem, e, portanto, não está aqui ninguém do Partido Comunista para apresentar o requerimento. Sr. Deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, é um ponto de ordem à mesa e à condição dos trabalhos, que é referente justamente ao facto da bancada do PCP não estar presente e nós já tivemos uma situação
Exatamente.
Referente a um requerimento no passado de um grupo parlamentar que não o esteve presente para o apresentar e na altura o entendimento da mesa foi que ele não fosse apresentado nem votado justamente por não estar presente o subscritor para usar da palavra. É evidente que o facto de não estar cá hoje o Sr. Deputado António Filipe é algo que se consegue suprir com a maior facilidade, porque é um deputado muito presente e muito participativo, por isso não se trata de uma situação anómala. Mas, de qualquer forma, não gostava de deixar de fazer essa referência de que me sentiria mais confortável, naturalmente, independentemente da posição do Partido Socialista, não obstaculizar estes requerimentos, que fica aqui também bastante claro, mas naturalmente que acho que nos sentiríamos todos mais esclarecidos se o Sr. Deputado nos pudesse fazer a apresentação dos mesmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. De facto, já tivemos uma situação análoga com a apresentação do requerimento por parte do Chega e na altura entendemos que deveríamos dar a oportunidade de apresentar esse requerimento. Eu gostaria de ouvir os outros partidos também para se pronunciar. Sr. Deputado Ana Miguel Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Manifestar também a nossa anuência com aquilo que o deputado Diogo Leão também referiu. O princípio foi criado, o precedente foi criado e, portanto, não existem razões objetivas para o alterar, sem prejuízo necessariamente de, também para o Partido Social Democrata, o voto ser no sentido favorável, não objetar nenhuma audição, mas efetivamente acompanhamos aquilo que o deputado Diogo Leão e, portanto, sugerimos o adiamento destes requerimentos para votação em reunião futura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Miguel Santos, Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, portanto, desde que forma mais ou menos consensual, não é? Esta Comissão também tinha tomado uma posição, embora reconhecendo que o Sr. Deputado António Filipe ou alguém do PCP provavelmente não poderão mesmo estar aqui presentes, acabo por também reconhecer a pertinência das declarações do Sr. Deputado, tanto do PS como do Sr. Deputado do PSD, efetivamente, pois não está aqui o partido requerente, é de bom tom que seja adiado para a próxima sessão. De qualquer modo, o Bloco de Esquerda votaria a favor, tanto de um como do outro, e para já, desde já agradeço e aproveito, tem que sair, porque vou para outra comissão, também estamos já no fim dos trabalhos, mas se porventura eventualmente o Sr. Deputado aparecer do PCP, a posição do Bloco, se fosse o caso, seria votar favoravelmente este como o próximo requerimento que é do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos. Temos também a informação que por parte do PAN, a deputada Inês Corte Real não pôde estar presente, mas a indicação de que o PAN votaria favoravelmente estes dois requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, o ponto 4 e o ponto 5... Ora, cá está o seu deputado António Filipe. Já se está a preparar e nós estávamos exatamente no ponto 4 em que os partidos estavam a sugerir o adiamento da apreciação do requerimento do Partido Comunista, exatamente para dar a possibilidade de o Partido Comunista poder fazer a apresentação do requerimento presente no ponto 4.
Muito obrigado, já vi que cheguei no momento
exato.
Ao tocar do gong, e ainda bem. Muito obrigado. O PCP faz dois requerimentos propondo duas audições, que têm a ver com, tanto um como o outro, com empresas que têm importância para as indústrias, enquanto indústria, para as indústrias de defesa, uma mais que outra, infelizmente. Nós sabemos que no arsenal, sabemos que na OGMA, depois do processo de privatização, o Estado ficou com uma participação minoritária na OGMA, que a Força Aérea teve que encontrar outras alternativas para a manutenção das suas aeronaves, embora recorra à OGMA, e apesar disso, enfim, é uma participação que o Estado tem na OGMA, é relevante, e esta empresa continua a ter uma relevância também para as indústrias de defesa, embora tenha uma relevância, exatamente para a sua ligação ao Grupo Embraer, tem uma importância grande para a indústria aeronáutica nacional. E o que acontece é que os representantes do Estado teve dois representantes, um deles faleceu, foi o antigo ministro Júlio Castro Caldas, permaneceu o general Luís Araújo, como sabemos foi chefe de Estado-Maior, primeiro chefe de Estado-Maior da Força Aérea, depois chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, teve uma relação muito relevante com esta Comissão Parlamentar, designadamente na altura em que se debateu o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, que ainda está em vigor, e soubemos pela comunicação social, há uns tempos atrás, que o Sr. General Luís Araújo já não pertence ao Conselho de Administração da OGMA, foi substituído, mas quando saiu, disse que saía triste e magoado e que não tinha condições para continuar a pertencer ao Conselho de Administração da OGMA em representação do Estado. E daí que nos pareceu que, tendo em conta a relação que o general Luís Araújo manteve durante muitos anos com esta comissão, que se trata de um distinto oficial-general das Forças Armadas Portuguesas, apesar de estar na situação de reserva, e que tinha saído nestas condições da OGMA, que teria interesse para esta comissão perceber quais foram as razões pelas quais o general Luís Araújo considerou que não teria condições para continuar a pertencer ao Conselho de Administração dessa empresa. A outra proposta de audição tem que ver com o arsenal do Alfeite, em que também recentemente se demitiu a administração do arsenal do Alfeite. E aí o Estado tem uma responsabilidade maior, porque é o único acionista do arsenal do Alfeite, que aliás teve uma ligação não apenas umbilical, mas orgânica, até há poucos anos, à Marinha, que continua a ser considerada indispensável para a manutenção da frota da Marinha de Guerra portuguesa, e é com preocupação que vemos que há uma sucessão de administrações do arsenal do Alfeite que saem sempre com um quadro de uma grande insatisfação e sempre dizendo que o arsenal, por este caminhar, vai perdendo capacidades e vai começar a ver muito comprometida a sua capacidade para corresponder àquilo que o Estado português e a Marinha de Guerra precisam dele. E daí que nos pareceu que também era importante para esta Comissão proceder à audição do Conselho de Administração cessante do arsenal do Alfeite, para podermos, enfim, ter uma visão do que se passa também nesta empresa, sem prejuízo depois, naturalmente, de podermos fazer outras audições, designadamente que possam estabelecer algum contraditório relativamente àquilo que pode decorrer destas audições. Mas, para já, são estas duas propostas que fazemos à Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu penso que estes dois requerimentos podem ser apreciados e votados em conjunto, que se os partidos não se põem, penso que sim. Passava então a palavra ao Partido Socialista para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado António Filipe, ainda bem que chegou a tempo de nos esclarecer e de completar os requerimentos com o seu enquadramento, que muito enriqueceu, aliás, os mesmos, até porque lá está a apresentação que fez dos requerimentos, foi até mais simpática do que algumas das palavras escritas, nomeadamente no requerimento a propósito do Alfeite, não é? Onde faz algumas considerações sobre a desvalorização continuada desta empresa nos últimos anos, com o qual o Partido Socialista não subscreve, como entenderá, com certeza. Mas consideramos que, numa lógica de total transparência da Defesa Nacional, da Comissão de Defesa Nacional, em lidar também com o setor empresarial, das indústrias de defesa. Estes dois requerimentos são bem-vindos, são necessários, são oportunos, vamos votar, sem dúvida, a favor dos mesmos. Fazer apenas a ressalva de que, enfim, eu não conheço a fundo a situação destes destas três pessoas, mas sendo que são todos cessantes nas funções, só virão se quiserem, tenho esse entendimento, não é? Que é um convite e não uma intimação, no fundo. Mas acho bem que a Comissão faça esse convite e votaremos a favor do requerimento, dos dois requerimentos do PCP.
Obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Miguel Santos, pelo PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para reiterar aquilo que há pouco dissemos a propósito da votação ou não dos requerimentos, e o PSD vota favoravelmente estes dois requerimentos da audição das pessoas em questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Por unanimidade, até porque o PAN e o Bloco de Esquerda também já manifestaram essa intenção. Passava a palavra ao Sr. Presidente. Pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também vamos para o último ponto da ordem de trabalhos, que é um ponto só para relembrar a programação dos trabalhos para as próximas semanas. No próximo dia 8 de junho, pelas 14 horas, teremos uma reunião ordinária. É hoje. Está bem. No dia 16 de junho, pelas 9 horas, terça-feira, ou 17 de junho, pelas 9 horas, quarta-feira, teremos audições no âmbito da discussão do Estatuto do Antigo Combatente. Ainda não sabemos bem o dia, depois serão informados. No dia 23 de junho, pelas 15 horas, terça-feira, teremos a quarta e última audição regimental do Ministro da Defesa Nacional. No dia 30 de junho, pelas 15 horas, também uma terça-feira, ainda não está definida a ordem de trabalhos, e teremos uma conferência no dia 6 de julho, pelas 15 horas, segunda-feira, sobre o tema o impacto estratégico da pandemia do Covid-19 no ambiente internacional. Deputada Ana Miguel, quer intervir. Sra. Deputada Ana Miguel Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para perguntar, atendendo aqui e para confirmar os tempos das grelhas da audição regimental do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Se vai manter ainda a primeira ronda mais extensa e as segundas em diante 2 minutos, ou se vamos voltar ao tempo normal. Muito obrigado.
Senhora Vice-Presidente, muito obrigado pela condução dos trabalhos. Eu não quis interromper, porque estava aí tão bem que não iria melhorar. Portanto, senhora deputada, se há indicação em contrário, mantemos a grelha que temos utilizada. Sem prejuízo, caso algum dos coordenadores ou alguém da mesa entenda fazer alguma sugestão, podermos avaliar isso entre nós numa reunião de mesa e coordenadores, mas até lá, como dizia o meu pai, não nos dou a cabeça, não é? Ainda falta algum tempo, temos tempo para liberar sobre isso. Salvo indicação em contrário, mantemos a grelha que temos utilizado nas audições regimentais. Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhor Presidente, faz favor.
Senhor Deputado Diogo Leão, se faz favor.
Senhores Presidentes, eu queria só pedir que tivessem a amabilidade de nos poder posteriormente enviar essa programação provisória dos trabalhos. Eu percebi que não está totalmente... Já foi? Pronto, olha. Meia culpa. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado. Passámos então ao último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos. Não sei se algum dos partidos quer apresentar alguma ideia, não querendo. Força, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu sei que no início da reunião fizeram uma referência ao Sr. Deputado Pedro Pimentel, que nos... deixou recentemente. Eu queria apenas, por ter chegado mais tarde, associar-me ao que foi dito, ao sentimento de perda que todos temos. Quem privou que o deputado Pedro Pimentel sabe que era uma pessoa encantadora, era uma pessoa generosa, de uma simpatia extrema, de uma gentileza inigualável, e por isso todos sentimos muito a perda tão novo, da idade de muitos de nós, muito mais novo que outros. Felizmente alguns ainda têm a sorte de faltarem muitos anos para aqui chegarem, mas sem dúvida uma perda prematura que nos pesa a todos, e eu naturalmente não queria deixar de me associar às referências que fizeram no início da reunião e expressar aqui também o profundo pesar, enquanto colega, enquanto Presidente da Comissão de Defesa, uma comissão onde ele também deu o seu importante contributo político. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou por encerrada a reunião. Muito obrigado. A continuação de bom dia para todos.